Olá, ouvinte! Aqui é o jornalista Renato Coelho. Estou aqui para apresentar mais uma edição do MPB Unesp, podcast elaborado pela assessoria de imprensa da universidade, que traz entrevistas com músicos de diferentes gêneros do cenário da música nacional. A proposta é oferecer entretenimento e conhecimento ao ouvinte. E hoje meu papo é com o cantor e compositor Zé Guilherme, que está com um novo trabalho na cena intitulado Alumia, um belo disco do Zé Guilherme que traz seu trabalho autoral e uma ótima produção em diferentes aspectos da obra. Zé, é um prazer falar com você e seja bem-vindo mais uma vez aqui no MPB Unesp.
Olá, Renato. Olá, ouvintes do MPB Unesp. Para mim é um grande prazer estar conversando novamente com você e com o público que ouve o programa.
Legal. Para a gente iniciar o papo, você poderia falar como foi a concepção desse seu novo disco, Alumia?
Bom, esse disco ele vem depois daquele projeto anterior que eu fiz em homenagem ao centenário do Orlando Silva, né, em 2015. E é um disco que eu... Desde o lançamento do Abre a Janela, do Orlando Silva, homenagem ao Orlando Silva, eu comecei a resgatar algumas coisas minhas, algumas composições minhas e de parceiros que tinham me mandado, e comecei a pensar no projeto de um disco novo para agora, 2018. E, coincidentemente, 2018 é um ano em que eu considero que estou comemorando aí 20 anos de estrada, né? Eu digo 20 anos de estrada porque às vezes as pessoas me perguntam, mas como 20 anos? Eu te conheço mexendo com música há muito mais tempo que isso. Sim, eu mexo com música praticamente desde a minha adolescência, mas eu considero o ano de 98 como um ano, maio de 98 foi o ano que eu me coloquei mais firmemente como profissionalmente, digamos assim, né? Até então eu vinha de uma história mais de experimentação, de fazer noite, tocar na noite, dar uma canja aqui e outra ali, mas ainda eu sou de uma geração que gosta muito de estagiar, né? Então eu costumo dizer que eu fiz primeiro um estágio para me certificar de que caminho ou de que forma eu podia me inserir no mercado do ponto de vista musical, profissionalmente, né? E aí eu considero 98 esse marco, que foi quando eu fiz um show, foi meu primeiro show solo, com uma banda grande, com direção, com produção do Sony Júnior, arranjos, produção e direção dele, e foi meio que um debut, foi um momento que a gente escolheu para eu me apresentar, subir no palco com um trabalho mais consistente, digamos assim, saindo um pouco daquela vertente mais experimental e mais estagiário, né? Ou experimentando das experimentações aí da música, na noite, etc e tal. Então, em maio de 98, eu estreiei o show Clandestino, cujo repertório, posteriormente, veio a dar voz ao primeiro CD, que foi recipiente de 2000. Então, considerando essa efeméride, nessa data, que eu considero 20 anos de carreira, eu pensei que talvez fosse o momento de abrir a gaveta aqui dos meus guardados, né? Eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler, tenho um acervo de coisas muito grandes, de escritas, mas nunca pensei em publicá-las nem como literatura, nem como poemas. São mais divagações, reflexões, e o meu olhar para a vida que eu costumava tomar nota dessas observações. E, coincidentemente, alguns parceiros, alguns amigos viram essas letras, esses poemas, e acharam que dava pano para manga, dava para fazer alguma coisa em termos de música, né? E começaram a brincar, começaram a fazer. A Cris Aflalo fez algumas coisas, o Cezinho Oliveira, depois o Luiz Felipe Gama, Marcelo Quintanilha, que são os parceiros que aparecem comigo nesse disco. E eu mesmo comecei a mexer nos meus guardados e fui encontrando alguns áudios, algumas coisas que eu tinha musicado, algumas letras que eu tinha esboçado uma canção com elas, e decidi que talvez fosse o momento de trazer à tona essa vertente, né? Então a concepção do disco passa muito por isso. Eu comecei com essas canções que são de minha autoria em parte ou completo ou totalmente, né? letras minhas com melodias de parceiros, ou letra e melodia minha. E descobri aí um acervo, de um primeiro momento, de 8 canções, que eu falei, bom, essas 8 estão prontas para serem mostradas. E aí comecei a pensar na concepção do disco e fui encaixando algumas outras canções que são de parceiros que já estão no disco, como eu gravei uma música do Marcelo Quintanilha, que é um parceiro que eu sempre tenho o hábito de cantar, do Cezinho Oliveira também, que é um outro parceiro e que produziu o meu disco do Abre a Janela, do Orlando Silva, e esse também. O Luiz Felipe Gama, que musicou um dos meus poemas, eu também incluí mais uma canção dele, que é um poema de um avô da Ana Luísa, cantora, e da Juliana Amaral, que foi encontrado esse poema, esse soneto, e Luiz Felipe Gama musicou. E por fim, eu fechei o repertório do disco com 2 canções do Pere, que é um compositor baiano que eu amo, adoro de paixão, gosto muito dele como pessoa, como compositor, é uma pessoa muito generosa comigo, e eu quis incluí-lo nessa comemoração. Eu falei, o Pere é uma pessoa que tem que estar aqui comigo, porque tem estado comigo ao longo desses anos todos aí, como amigo, como parceiro. E aí fechamos o repertório das 13 canções do disco.
Zé, você comentou comigo que tem canções aí bem antigas, né? Mas é notório que você tem uma escrita muito bem feita. Ou seja, você não é compositor de agora. Alumia, por exemplo, faixa que dá nome ao disco. Como é que surgiu essa composição?
Essas canções todas, Renato, elas são muito antigas. Tem, por exemplo, o Alumia mesmo, que dá título ao disco, ela é uma canção que eu fiz na década de 80. Só para você ter uma ideia, eu brinquei uma vez com ela num show, lá da época do meu disco Recipiente, eu levei ela para o palco, brinquei com ela, com o Guilherme Castrupo fazendo uma percussão de pandeiro, e a gente cantando essa letra. Então, assim, não é uma canção nova, ela faz tempo que ela está aí. O Alumia, inclusive, coincidentemente, essa canção já existia, né, com esse nome, e ela, o texto dela é uma letra que fala de um encantamento, de uma alumiação amorosa, né? Quando a letra ela fala de um encantamento por uma pessoa, por uma figura, por alguém.
Cita corpo, características.
Isso, não uma pessoa, não foi escrita por uma pessoa específica, mas foi um momento da minha vida, uma fase da minha vida, que eu estava naquela fase muito juvenil de paixões, de grandes paixões, de grandes encantamentos, de me encantar com as pessoas, de um olho que incendeia, um corpo que alumia, enfim, essa letra foi escrita muito nessa vertente, né, do encantamento. E como eu estou me mostrando, né, me apresentando nesse disco como compositor também, eu quis usar a acepção da palavra alumiar com alumia, quer dizer, dar a luz a este que ninguém conhece ainda. Quer dizer, alumia, Zé, alumia o teu lado aí, compositor, dá luz a ele, né, incendeia, clareia, alumia. E foi muito nesse sentido também de alumiar, de trazer a luz, né, essa faceta que ninguém conhece, ninguém conhecia ainda, né? Aliás, no meu segundo disco, No Tempo ao Tempo, eu gravei uma canção minha, né? Em parceria com a Cris Aflalo. Foi a primeira que eu tive coragem, assim, até por muita influência da Cris, assim, de insistir. Ah, grava, ela é bacana, ela é bonita. E aí eu fiz uma primeira experiência de colocar o canto geral lá no Tempo ao Tempo. Então, assim, já é uma coisa de dois. O Tempo ao Tempo é de 2006, né? Mas essa canção ela já estava feita aí no começo dos anos 2000. Enfim, é esse mais ou menos o caminho do disco. É um disco que eu fiz com muito, digamos assim, é muito centrado em mim mesmo, tanto no meu percurso artístico, como nas minhas crenças, como nos meus parceiros queridos, nas pessoas que eu gosto, nos meus poemas, nas letras que eu escrevi e algumas outras letras que me encantam. É um disco muito egocêntrico, digamos assim.
Legal, então vamos ouvir Alumia, composição de Zé Guilherme. Oh, oh.
O olho moreno me alumia, o teu fogo sereno me incendeia, o teu corpo pequeno me clareia, O teu doce veneno me inebria. O teu olho moreno me alumia, alumia. O teu fogo sereno me incendeia, incendeia. O teu corpo pequeno me clareia, clareia. O teu doce veneno me inebria. Moreno, sereno, pequeno, veneno, alumia, incendeia, clareia, inebria. Moreno, sereno, pequeno, veneno, alumia, incendeia, clareia, inebria. Oh, oh, oh. Meu olho moreno te procura, meu fogo sereno te lambe, meu corpo pequeno te deseja, meu doce veneno te pede, te busca, te quer. Meu olho moreno te procura, meu fogo sereno te lambe, meu corpo pequeno te deseja, meu doce veneno te pede, te busca, te quer. Moreno, sereno, pequeno, veneno, alumia, incendeia, clareia, inebria. Moreno, sereno, pequeno, veneno, alumia, incendeia, clareia, inebria. Oh, oh, oh. O teu olho moreno me alumia, alumia. O teu fogo sereno me incendeia, incendeia. O teu corpo pequeno me clareia, clareia. O teu doce veneno me inebria. O teu olho moreno me alumia, moreno. O teu fogo sereno me incendeia, sereno. O teu corpo pequeno me clareia, alumia. O teu doce veneno me inebria. Moreno, sereno, pequeno, veneno, alumia, incendeia, clareia, inebria. Moreno, sereno, pequeno, veneno, alumia, incendeia, clareia, inebria. Oh, oh, oh. Meu olho moreno te procura, meu fogo sereno te lambe, meu corpo pequeno te deseja, meu doce veneno te pede, te busca, te quer. Meu olho moreno te procura, meu corpo sereno te lambe, meu corpo pequeno te deseja, meu doce veneno te pede, te busca, te quer. Moreno, sereno, pequeno, veneno, alumia, incendeia, clareia, inebria. Moreno, sereno, pequeno, veneno, alumia, incendeia, clareia, inebria. Oh, oh.
Agora voltando aqui, Zé, uma questão que eu achei interessante nas letras é sobre a espiritualidade. Em diversas músicas, você cita nomes e frases relacionadas ao tema. A espiritualidade é realmente algo que alimenta sua obra?
Eu sou uma pessoa muito mística, né? Eu nasci em Juazeiro do Norte, na terra do Padre Cícero, né? De família católica, nunca fomos aquela família católica beata, de igreja, mas a gente sempre teve um respeito muito grande à natureza e as divindades que circulam, todas elas. Eu sou de origem católica, mas eu tenho um respeito muito grande por todas as vertentes espirituais e que as pessoas optem por elas, né? A diversidade da riqueza, das crenças no país, desde os indígenas até os negros, enfim, é muito rico. Então, assim, eu tenho um apreço muito grande pelo meu lado espiritual. Eu sou uma pessoa muito espiritual, espiritualista. E dentro desse contexto, eu sempre, em shows meus, eu sempre incluí canções que, de alguma forma, reverenciam aqueles que eu acho que são os meus protetores ou que me iluminam, me guardam, seja de qualquer vertente do universo espiritual ou religioso, digamos assim. Então, nesse disco especificamente, meio propositalmente, a escolha da canção A Voz do Rio, por exemplo, que ela é uma homenagem ao Oxum, ela vem de propósito e ela também tem um propósito, ela abre o disco com esse propósito. Eu também estou homenageando não só os meus 20 anos de carreira, meus 20 anos de vida, mas eu estou agradecendo também àqueles que eu acho que são responsáveis por me manterem produzindo, vivo, com todas as dificuldades que um artista independente do meu porte tem, né? Então, assim, eu abro o disco fazendo uma homenagem a Oxum, né, com a voz do Rio. Ao longo do disco eu canto o Clarão, que é uma homenagem ao Xalufã, né, que é o Deus Supremo do Candomblé, né, e aí vai. Então eu trouxe algumas homenagens aí muito, muito específicas, digamos assim, voltadas para os orixás, tanto para o Oxum como o Xalufã, mas ao mesmo tempo remetendo aí a Oxum, que é a Nossa Senhora da Conceição, em algumas partes do Brasil, aqui em São Paulo, Nossa Senhora Aparecida. O Xalufã, que no Candomblé é o Deus Supremo, no catolicismo é Deus, né, é a figura suprema do Deus. Então, assim, essa coisa, não digo religiosa, mas essa coisa mística é uma coisa que me acompanha, assim. Eu tenho muito apreço, faço minhas orações, tenho um respeito muito grande aos protetores da música, do palco. Então, eu sempre peço permissão para estar ali. E dentro desse contexto, eu quis também celebrar com os meus protetores aí, os meus orixás, digamos assim. Não sou do Candomblé, não tenho nada, nenhuma prática específica, mas tenho uma admiração. E aí eu trouxe essas canções. O mesmo Oferendas, ela tem um duplo sentido. Ela tem um sentido de oferendas do ponto de vista de oferendas de amor, né? Porque é uma canção que fala do corpo, né? É uma descoberta, um navegar no corpo do ser amado, mas ao mesmo tempo é uma oferenda, porque o amor, o desfrutar da pessoa amada é uma oferenda divina, é uma coisa que vem dos deuses. Então, por aí vai.
Maravilha, então vamos ouvir agora Oferendas, uma parceria de Zé Guilherme e Cezinha Oliveira.
Teu corpo sagrado é um santuário onde deposito oferendas de amor. Por ele navego, desbravador de mares, por grutas, cavernas, águas calmas, mar bravio. Teu corpo, território encantado, onde lanço sementes de amor, como um lavrador. Por ele percorro caminhos e trilhas, um explorador perdido de amor. Às vezes te peço, me manda parar, porque o teu corpo me faz delirar, mas é só desculpa pra te ouvir falar, pra eu seguir viagem, pra eu continuar. Teu corpo, território encantado, onde lanço sementes de amor, como um lavrador, um explorador perdido de amor. Às vezes te peço, me manda parar, porque o teu corpo me faz delirar. Mas é só desculpa pra te ouvir falar. Pra eu seguir viagem, pra eu continuar. Te leva pras nuvens, te deixar no ar. Porque o teu corpo me faz delirar, me faz delirar.
Zé, retomando o papo, em relação à produção, às gravações, conta pra gente um pouco sobre esse lado mais técnico do disco.
É bom falar assim, Renato, até porque as pessoas têm a tendência a achar que um disco, quando ele fica pronto, ele foi feito em passe de mágica, né?
Exatamente, não sabe o trabalho que tem ali por trás. Né?
Ele não, as pessoas, não acho que seja pecado, é porque as pessoas não estão envolvidas no métier, então fica mais complicado. É bonito você ver o show, assistir um show de um artista, show lindo, aí você também não pensa, ou as pessoas às vezes não têm ideia do trabalho que deu para montar aquele show, para ter aquela bela luz, aquele arranjo, aquele, enfim. Do ponto de vista técnico, os meus discos, eles são sempre um pouco demorados para serem produzidos. Primeiro porque eu sempre parto de uma pré-produção, de um momento. Primeiro, um processo bem delicado de escolha de repertório. Eu venho escolhendo esse repertório e definindo desde agosto, setembro do ano passado. Eu comecei a pensar no repertório. Em dezembro, nós entramos no estúdio para fazer um piloto. Eu tinha uma ideia de fazer esse disco com essa formação mais acústica. Tanto é que você vê que é piano acústico, baixo acústico, percussão, flautas, sopros, de uma forma geral. E aqui e ali entrou alguma coisinha mais elétrica, mas mais para dar um hit, né? um up na canção, porque ela pedia um pouco disso. Então eu pensei nessa concepção de um quarteto mais acústico, e aí nós fomos para o estúdio para experimentar duas canções, gravamos Oferendas e Espelho, para ver como é que elas ficavam com essa formação, se realmente funcionava. Mas dezembro, né, é aquela coisa, final de ano, Natal, Ano Novo, aí vem começo do ano, nada funciona, aí Carnaval, só depois do Carnaval é que nós fomos dar continuidade à produção. Começamos a retomar a produção em finalzinho de março, e aí o disco ficou pronto musicalmente, com o projeto tudo pronto, em começo de agosto. E aí foi para a fábrica, eu lancei um single logo no meados de setembro, enquanto o disco físico vinha da fábrica. Mas aí deu um perrengue danado na fábrica, deu uns problemas, uns atrasos, enfim. E acabou só chegando em começo de outubro, o disco. Então, é todo esse percurso. A parte técnica, nós gravamos parte do disco no estúdio do Giba Faveri, que fica no Planalto Paulista, porque gravamos simultaneamente, né, o piano, baixo acústico e percussão. Nós gravamos simultâneo para dar um pouco mais de calor ao disco, mais como se fosse um disco ao vivo. E depois os outros instrumentos mais individuais a gente gravou no estúdio do Mário Gil, que fica ali em Higienópolis. Então foram essas duas locações aí de estúdio para gravação. E a produção do disco e a direção musical é de Cezinho Oliveira, que foi quem produziu também o Abre a Janela. Cezinho tem uma coisa que me agrada muito, na verdade todas as pessoas que produziram, cada um dos que produziram meu disco, produziram porque eu escolhi e foi muito bacana. Mas o Cezinho tem uma coisa muito interessante, que o Cezinho, quando ele conheceu meu trabalho lá na época do Recipiente, ele ficou muito encantado, muito apaixonado assim, pelo trabalho musical, e ele ouviu tanto que o Cezinho, por exemplo, às vezes eu ligo pra ele e falo, Cezinho, eu tô com vontade de cantar, por exemplo, Atrás da Porta. Aí ele fala, já sei, Zé, o tom é tal. Então ele sabe exatamente a tonalidade que vai ficar bacana para mim. Aí ele sabe mais ou menos como é que eu gosto de interpretar, como é que eu gosto das divisões. Então, assim, foi uma parceria no Orlando, foi uma parceria que a gente refinou, porque a gente já trabalhava junto, mas não em produção de disco. E aí, com o Abre a Janela, a gente refinou bastante essa parceria, porque foi um disco difícil, porque era um tributo para uma figura muito importante, canções muito significativas no universo do imaginário da música popular brasileira. Então a gente tinha que, ao mesmo tempo que se aproximar da obra, a gente tinha que se distanciar um pouco, sem desrespeitar. Foi um disco que deu trabalho de achar esse caminho, mas achamos bacana, o disco foi muito bem produzido. E nesse a gente também teve essa, já estava com esse trabalho refinado. Então os arranjos, a definição de arranjo, tudo saiu mais suave, mais rápido, mais fácil, porque a gente já tinha refinado as minhas limitações e as minhas possibilidades como intérprete, como artista. A gente já tinha isso muito bem posto e aí estava amadurecido, então foi fácil trabalhar, não teve nenhuma complicação. E o Cezinha é super competente, é uma pessoa generosíssima, carinhoso comigo como artista, muito cuidadoso com o que ele vai me dar para fazer, vai me oferecer. Então, assim, a parceria foi muito bem sucedida. Imagino que a gente ainda vai fazer muitas outras coisas juntos, tá? Por aí à frente.
E a capa, Zé? Quem fez o projeto gráfico? Ficou bem bacana, hein? Um arclin que parece que mostra dois lados do Zé Guilherme, do artista, né? É nessa linha mesmo?
Essa capa, ela foi uma capa que me causou uma grande surpresa. Porque, assim, quem fez essa capa do projeto gráfico foi o Fernando Velasquez, que é um design gráfico e artista plástico uruguaio que vive no Brasil já há 15, pouco mais, desde de 97. A gente inclusive tem parceria de trabalho desde 97. Meu primeiro demo, quem fez a capa do demo foi ele, em 1997. Então, assim, essa capa também foi o Fernando que fez. Eu tinha feito um ensaio fotográfico com a intenção de ter material para capa e para divulgação. E aí eu mandei algumas fotos para ele, falei, Fernando, esse disco é um disco mais acústico, muito leve, é um disco delicado, então eu queria uma capa mais clean, mais limpa, mais clara, queria que trouxesse um pouco a minha figura, mas de uma forma muito delicada, muito suave. E mandei as fotos para ele, 24 horas depois ele me mandou essa proposta, exatamente essa proposta da capa. Exatamente essa, não houve nenhuma. Nos discos anteriores sempre tinha uma primeira, a gente mudava, uma segunda, aí até chegar lá. Esse ele me mandou essa, eu abri no computador, falei, é essa e acabou, ponto fechado. Agora é só definir o restante do conteúdo do projeto gráfico. E aí ele me sugeriu a ideia de trabalhar com essas, você deve ter visto o projeto, com essas linhas, esses desenhos, esses traços, reportando um pouco a questão do percurso, do caminho, de uma estrada cheia de idas e vindas e retorcidas, e enfim, caminhos, né? E aí ele sugeriu esse tracejado aí, que é muito bonito, eu gostei muito, e ficamos com essa capa aí bem, bem clean. E o encarte, ele me sugeriu, Zé, como você está trazendo seus poemas aí, são poemas, letras suas e poemas de outros, vamos fazer um encarte meio parecido com aquele conteúdo, com um livrinho, como se fosse um papel de livro, aquele papel amareladinho de livro que está se usando muito, que é um papel bacana, bonito. E aí ele teve essa ideia e batemos a ideia. Então, assim, o projeto foi muito pensado nesse sentido, de ser alguma coisa clean, que ao mesmo tempo me trouxesse aí num ponto de referência a minha figura, a minha imagem, mas sem muito egocentrismo aí, né, muita foto, muita imagem, uma coisa mais delicada. E aí ele decidiu partir a imagem aí no meio. E aí eu achei bastante interessante, porque é meio também essa coisa de duas faces, né? De um lado o compositor, do outro lado o intérprete, essas duas faces que agora se apresentam separadas e juntas ao mesmo tempo.
Agora, tem alguma canção que te toca mais de perto por algum motivo específico?
Olha, eu tenho sim. A segunda canção do disco chama Canção de Você. Apesar de ser uma canção aparentemente amorosa, né? Ela tem uma letra que remete, ela é também uma canção amorosa, mas ela não foi escrita, a letra não foi escrita com essa ideia. Na verdade, essa letra, eu me emociono muito quando falo. Essa letra, ela foi escrita eu escrevi em homenagem à minha mãe. Tá? Minha mãe foi uma pessoa que gostava muito de cantar e que infelizmente não teve a sorte de se tornar uma cantora profissional. Ela cantava, tinha uma voz linda, cantava lindamente. É, eu infelizmente não tive a sorte de poder ter uma participação dela. Eu pretendia que ela cantasse comigo no meu segundo disco, Tempo ao Tempo, mas ela morreu um pouco antes. Faleceu algum tempo antes de eu começar a gravar o disco, para surpresa nossa, porque ela não tinha nenhuma perspectiva de ir embora tão cedo. E essa letra eu tinha escrito para ela numa época muito remota, lá atrás, no aniversário dela, e eu escrevi um cartão, mandei para ela, que já não morava perto, mandei um cartão com um presente dizendo que eu queria fazer uma canção falando de saudade, de beijos e abraços, de corpos se entregando, de luzes se apagando, de sonhos e ilusões, de grandes emoções. Uma canção falando de amor, uma canção falando de você, uma canção de amor, uma canção pra você. Então assim, foi o meu um poema pra ela. Olha mãe, eu gostaria muito de fazer uma canção, porque ela gostava muito das canções amorosas. Ela era fã incondicional assim, da Dalva de Oliveira e do Orlando Silva. Tinha inclusive uma voz muito parecida com a Dalva, cantava com aqueles agudinhos. Então ela gostava muito daquela vibe da Dalva, assim, de corpos se entregando, luzes se apagando, grandes emoções. Então eu pus isso na letra como fazendo uma referência à personalidade e ao gosto dela. Então essa letra, na verdade, ela fala de amor, mas ela fala de um outro amor, que não é um amor romântico, é um amor de filho para mãe.
Claro, você pode ter certeza também que a voz dela está em você, né? Seja na alquimia. Assim.
Certamente, ela sempre me incentivou muito, sempre me deu muita força, muito incentivo com relação. Ela sempre me dizia uma coisa que eu guardo até hoje: filho, se você quiser cantar, se tornar um artista da música, não se preocupe com fazer sucesso, põe a sua alma para fora e cante. Então isso é uma coisa que é uma lição que eu aprendi com ela. Então eu nunca me preocupei muito assim, porque eu quero fazer sucesso, quero me tornar popular, quero ser conhecido no Brasil inteiro. Mas eu sempre pensei assim, eu quero botar minha alma para fora, quero me expressar.
Ser feliz no que faz, né?
É, exatamente. Então às vezes as pessoas perguntam, por que você não fez sucesso? Eu falei, mas quem disse que eu não fiz sucesso? Sucesso é uma questão relativa. Eu acho que meu trabalho é muito bem sucedido. Eu tive muito sucesso no meu trabalho, até porque eu tenho muito orgulho da qualidade dele. Desde o primeiro disco, são poucos discos em tanto tempo de trabalho, mas desde o primeiro até o último são discos produzidos com muito carinho, muito cuidado, muita preocupação com qualidade e muita preocupação em engrandecer a música brasileira, a popular brasileira.
Legal, então vamos ouvir agora Canção de Você, de Zé Guilherme.
Fazer uma canção falando de saudade, de beijos e abraços, de corpos se entregando, de luzes se apagando, de sonhos e ilusões, de grandes emoções. Uma canção falando de amor, uma canção falando de você, uma canção de amor, uma canção pra você, uma canção falando do meu amor por você. Mas eu queria fazer uma canção falando de saudade, de beijos e abraços, de corpos se entregando, de luzes se apagando, de sonhos e ilusões, de grandes emoções. Uma canção falando de amor, uma canção falando de você, uma canção de amor, uma canção pra você, uma canção falando do meu amor. por você. Uma canção de amor, uma canção pra você. Uma canção falando do meu amor por você. Mas eu queria fazer uma canção.
Zé, agora quem tiver mais interesse em conhecer e adquirir o seu disco, claro, qual o caminho que você pode nos sinalizar?
Com relação à aquisição do disco, hoje em dia, colocar o disco nas lojas, apesar de ser distribuído pela Trattori, cada dia que passa se reduz a quantidade de lojas que vendem CDs físicos, né? Você vê aí Fnac que fecha, as lojas que estão abertas, as livrarias, reduzindo as áreas de venda de CD físico. Mas assim, o disco está à venda, está em todas as plataformas digitais, quem preferir baixar via streaming, todas as plataformas, Deezer, Google Play, Spotify, etc. Você encontra, é só procurar Zé Guilherme lá que encontra todos os meus discos, inclusive esse novo. No meu site, que é zeguilherme.com.br, nós temos uma lojinha virtual também, que dá para comprar o disco por lá. No site da Trattori, trattori.com.br, a gente também tem uma loja virtual e é possível comprar o disco por lá. E lá também tem os endereços de algumas lojas que vendem tanto online como fisicamente. Pop Discos, e outras mais por aí espalhadas pelo país afora. Mas em geral, o caminho aí de descoberta de onde achar é o site da Trattori, trattori.com.br, o meu site, zeguilherme.com.br, a minha fanpage no Facebook, que é Zé Guilherme Oficial. É só procurar por Zé Guilherme também, que encontra. Se você procurar por Zé Guilherme, você encontra todas as minhas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e o meu site. E nesses lugares é possível descobrir aonde comprar, inclusive comigo direto pelo meu site.
Maravilha, então conversamos hoje aqui no MPB Unesp com o cantor e compositor Zé Guilherme, que está com este belo trabalho intitulado Anomia. Zé, parabéns e qualquer novidade, volte aqui, ok?
Obrigado, Renato, obrigado aos ouvintes da Rádio Unesp, né, por terem a paciência de me ouvir. Eu falo demais às vezes, né? Então preciso ter paciência para me ouvir um pouco. Agradeço muito e estou sempre à disposição. Você tem sido sempre uma pessoa muito generosa em me convidar e eu estou sempre à disposição para o que você precisar.
Grande abraço, Zé.
Outro.
Até breve. Tchau, tchau.
Até.
Renato Coelho de São Paulo para o MPB Unesp.
Podcast Unesp.